Se você quer colher maçã, você precisa plantar maçã. Não adianta você ter uma plantação de batatas gigantescas e de repente falar, ah, hoje eu quero maçã, elas não vão se transformar. Está no ar o podcast O Consultório. Bem-vindos ao podcast O Consultório. Eu sou Daniel Kruglenski, médico, cirurgião do aparelho digestivo. Criei o podcast para ajudar você a melhorar o seu consultório, a crescer na carreira e a ser mais feliz na profissão. No episódio de hoje, eu queria começar com uma pergunta que me fizeram no centro cirúrgico ontem. Então, dois conhecidos meus estavam no centro cirúrgico, a gente estava num intervalo de cirurgia, entre uma cirurgia e outra, e eles me perguntaram assim, Daniel, quando você atendia um consultório de ambulatório de hospital e você tinha bastante paciente, e eu tinha bastante paciente mesmo, tinha um movimento grande dentro do hospital, quando você começou seu consultório particular, quantos pacientes migraram do convênio do ambulatório para o seu consultório particular? E a resposta foi zero, assim, virtualmente zero. Talvez um paciente, mas é zero. E por que eles me perguntaram isso? Porque existe uma angústia das pessoas, da carreira médica, de onde vão vir esses pacientes. E às vezes um caminho, que talvez um caminho inicial seria atender um convênio, e as pessoas pensam que depois de um tempo, você abrindo um consultório privado, os pacientes do convênio vão migrar para esse consultório. Mas eles não vão migrar. Queria trazer um pouquinho esse debate hoje aqui. Talvez não seja um debate tão filosófico, né? Mas e você pode até me ajudar me perguntando as coisas. Mas é algo muito recorrente entre os médicos.
E ouvindo, né, você falar sobre essa dúvida que eles têm, o que me vem na cabeça é como que eu consigo os pacientes, né? Então, ou se eu estou saindo de um ambulatório indo para um consultório privado, ou nesse caso que você falou, estou indo de um convênio para um consultório privado. Imagino que tenham muitos caminhos aí, né, dentro da profissão. Mas tudo gira em torno de como que eu encho meu consultório, como que eu vou atrás dos pacientes. E tem algum caminho que você sente que é existe uma estratégia aí para atrair os pacientes?
Existe, mas antes de falar da estratégia, tem uma pergunta que vem anterior a essa. Que tipo de consultório você quer ter?
Perfeito, sempre, né?
É, até um dos palestrantes do evento do consultório, quando ele foi falar sobre o consultório dele, ele falou, olha, se você quer colher maçã, você precisa plantar maçã. Não adianta você ter uma plantação de batatas gigantescas e de repente falar, ah, hoje eu quero maçã, elas não vão se transformar de batata para maçã. E quando eu falo isso é porque o consultório, se você cresce um consultório baseado num perfil de pacientes, ele pode estar lotado, mas se você vai mudar o perfil do seu consultório, esses pacientes não vão migrar, porque eles estão lá pelo perfil que eles têm. Então, se você, de repente, hoje tem uma clínica popular e está lotado, e você vai transformar isso numa clínica premium, você vai perder os pacientes. E não é porque você é um médico ruim, não é porque você não atende direito, não é porque você é ruim de marketing, ou ruim de medicina, ou ruim de qualquer coisa. É porque o paciente não é o paciente para esse perfil de consultório.
E pensando assim, é até bom que você perca esse paciente, né? Pensando friamente, porque dificilmente você vai converter esse paciente dentro do novo perfil que você está atendendo. É isso que você está trazendo.
Né? Sim, e trazendo, por exemplo, um consultório de psicologia. Se você quer mudar o perfil do consultório, essa transição, quando você traz um paciente que não tem o perfil para um consultório novo, isso traz um problema. Porque você está ocupando um espaço que inicialmente era um espaço vazio, então você é uma psicóloga, por exemplo. Você atende e cobra R$50. Eu tô falando valores aqui hipotéticos, mas você cobra R$50 e não interessa se é por mês ou por sessão, mas você cobra R$50 e seu consultório tá cheio. Você fala, ah, eu quero cobrar R$500, não quero cobrar R$50. E aí você fala, então meu consultório eu vou pivotar para R$500. Aí você muda de lugar, você vai para um lugar que é melhor e você cobra R$500. Só que você tá com o consultório vazio. E aí o que é melhor para você? É, atendendo esse consultório novo, sendo essa pessoa nova, por R$50, falando para as pessoas, olha, eu gosto muito de você, vamos lá, eu vou te atender por R$50. Ou não, esperar e atender os pacientes que chegam por R$500. Essa transição, ela traz alguns problemas. Quando o consultório começa a deslanchar, se você tem um paciente atrelado a você de R$50 e você tem um de R$500 esperando para entrar, nesse bloco de tempo que é um tempo limitado, num psicólogo, por exemplo, isso gera um problema, começa a gerar uma dor de cabeça. Então, isso que você falou é muito interessante. Tem pacientes, às vezes, que se você mudar o perfil, não é bom você ter esse tipo de paciente. Quando um paciente indica um médico, ele indica para um amigo aquele médico com o qual ele se identifica, no perfil dele. Então, se ele está indo num médico que tem um perfil, talvez, por exemplo, se ele está indo pelo preço, ele vai indicar pessoas que vão pelo preço. Se ele está indo pela qualidade, ele vai indicar pessoas que estão indo pela qualidade. Então você precisa focar naquilo que você quer, esperar o tempo, que o tempo vai fazer com que o consultório se molde do jeito que você gosta.
Tem duas coisas que estão se passando pela minha cabeça. A primeira delas é, se eu vou num profissional, e ele é um profissional premium, e ele me cobra caro, e eu aceitei que eu vou pagar caro, tudo bem. Mas aí eu sei que ele atendeu a minha amiga por um décimo do preço do que eu paguei. E isso acaba descredibilizando o profissional. Então, aquilo que você falou, então a psicóloga que cobrava 50. E aí ela pensa, bom, até eu encher minha agenda eu vou cobrar 50, mas quem chegar novo eu vou cobrar 500. Mesmo que, digamos que não seja um lugar físico e as pessoas não convivam, é possível que isso aconteça, de repente uma pessoa que conhece outra, e aí é muito complicado isso, né? Você cobrar valores diferentes, sendo a mesma pessoa e fazendo o mesmo trabalho. E aí, na hora, enquanto você foi falando, eu pensei assim, não, isso não pode ser feito. Você tem que se decidir e falar, tá, se agora eu sou, tenho esse valor de 500, então, a partir de agora, eu só aceito para cobrar esse valor. E aí, isso mata um outro pensamento que eu vinha construindo enquanto você foi falando, da transição. Porque enquanto você foi falando, eu pensei assim, bom, não é uma coisa de uma hora para outra que você desvincula todos os pacientes que você tem e consegue uma base nova de pacientes. Então, na minha cabeça, eu fui pensando, como que eu faria isso? Fui pensando, talvez eu faria uma transição, começaria a largar os convênios, cobraria, então, se eu estou cobrando 50, agora eu vou cobrar 100. E aí, depois que minha agenda está cheia com 100, eu vou cobrar 150. E aí, quando a agenda está cheia de 150, eu vou cobrar 300. Então, inicialmente, eu fui pensando em fazer uma transição mais gradual. Mas existe essa possibilidade de uma ruptura também, né? Então tá, não quero mais. E aí, a visão que eu tenho é, se você vai fazer uma ruptura ou se você vai fazer uma transição gradual, depende de outros fatores da sua vida, né? De como você, se você consegue se bancar, né? Como que você consegue, quais são os custos que você tem de vida? Então, talvez se você está fazendo essa transição sem família, sem filhos, sem nada, você só tem que pagar teus custos e você tem aí uma reserva financeira de um ano, você pode talvez partir para o tudo ou nada. Então, mudou de lugar, faz a ruptura e começa a partir daquele momento a atrair o novo público. Agora, se você não está nesse momento, você tem lá suas contas para pagar, você tem a sua vida correndo em paralelo, que você não pode abrir mão, né? Os boletos vão continuar chegando. Então, você precisa pensar um outro esquema para fazer uma transição mais gradual, mas tem sim, setando para onde você quer ir, né? É quase como assim, você vai de avião para um lugar. Então, eu estou aqui em São Paulo, quero ir para o Rio, então vou pegar e vou de avião para o Rio e chego no Rio e já estou lá. Ou eu vou pegar meu carro, vou pegar uma estrada e vou indo aí parando aos pouquinhos até chegar no meu objetivo.
Tem várias coisas que você foi falando e eu quero trazer, vou desmembrar aqui delas. Não dá para você ser a mesma pessoa com dois valores diferentes. Por exemplo, atendo dentro do Einstein, no consultório do Einstein, e atendo no consultório fora, no Oscar Freire. E alguns pacientes falam, mas é a mesma consulta? É a mesma consulta. Eu sou eu atendendo de forma privada. Não existe cobrar dois valores diferentes, sou eu atendendo da mesma forma
Sim,
privada.
Sim, total.
Então isso é um ponto. Assim como não dá pra você, em um consultório, isso tem gente que tenta, né? Assim, tem um consultório privado e um de convênio. Mas os dois estão no nome dessa pessoa. Então pensa assim, eu marquei uma consulta com você. Você me atendeu num consultório particular. Você, esse meu consultório é um consultório particular, né? Você fala, ah, Daniel, vai lá no Itaim, sei lá, eu vou lá no seu consultório do Itaim e te paguei a consulta. E de repente eu descubro que você atende num consultório de convênio na Angélica, na Vida Angélica, que atende o meu convênio. Eu falo, mas pô, atendi no particular com você. Então assim, eu acho que a mesma pessoa, quando ela vai fazer um consultório de convênio ou privado, ela precisa decidir, assim, em todo lugar que ela atende, se ela vai atender privado, se ela vai atender convênio e quais são esses convênios. Porque uma coisa que você falou dessa transição gradual e de você ir descredenciando de convênios, isso sim rola, né? Então, assim, em todos os consultórios que você atende XYZ convênios, beleza, você atende isso e particular. E aí, dependendo do seu volume desses convênios, do seu interesse, você pode descredenciar de um outro convênio. A pessoa, ela atende XY convênio e esse ela não atende. Então, a pessoa já sabe que você não atende o convênio dela em nenhum lugar. E a sua consulta com ela vai ser particular. O que gera uma outra coisa, e talvez seja um tema para um outro episódio, que é o conflito dentro do próprio consultório do tempo de atendimento de um paciente de convênio e de um paciente privado. Que, ao meu ver, tem que ser meio parecido. Assim, se você quer ter um consultório particular, você precisa atender de forma, entre aspas, privada, seu paciente do convênio. O paciente do convênio é privado, na verdade, mas assim, você entende o que eu quero dizer.
Sim, sim.
Você precisa atender com calma, não dá pra você correr na consulta de convênio e com calma na consulta privada dentro do seu consultório. É um negócio muito estranho, né? Eu acho até legal o paciente ter aquela percepção que, nossa, esse médico do convênio, mas meu, ele atende de um jeito. Porque talvez um outro paciente, dependendo do nível do convênio que você tem, do reembolso dele, ele pode sim se manter com você, né? Isso é talvez, mas... E depende muito do nível do convênio, o grau de reembolso e tal. Um outro aspecto interessante dessa vida dupla de convênio barra particular é que existe sim você atender dentro de um consultório seu de maneira privada e você ter um atendimento dentro de um hospital, por exemplo, de um ambulatório de hospital ou do SUS, né? De repente você está vinculado à parte acadêmica e você vai atender num hospital público. Isso é maravilhoso. Então você atende no hospital público. As pessoas que vêm do hospital, que são do hospital, você não vai chegar para alguém que quer marcar uma consulta com você e falar, passa no hospital público. Então, você pode fazer um trabalho para a população carente, por exemplo, e atender no SUS, e aí você pode também, inclusive, ganhar com isso, mas... E você tem um consultório privado. Isso, ótimo, muita gente faz isso, é muito legal.
São praticamente dois trabalhos diferentes.
São dois trabalhos diferentes,
né?
Agora,
tô entendendo que um isso. É o foco lá no particular, o seu consultório. E aqui é quase com um outro trabalho, né? É. Óbvio que é a mesma especialidade, mas é um outro formato.
É um outro formato. Tem um ponto, alguns médicos que passaram em consultoria comigo tinham essa questão. Eles atendem dentro de um hospital e esse hospital aceita vários convênios. E ele quer fazer o consultório privado dele fora. Então acaba gerando esse conflito, né? Ele atende convênio, mas ele atende no privado. E aí o que eu falo é o seguinte... Quando você atende dentro de um hospital, nos convênios que o hospital tiver, você é o médico do hospital. Não é a sua pessoa física que tá atendendo ali, entendeu?
Tá.
Então, eu tô atendendo dentro do hospital... Sei lá, ia citar um nome aqui, mas... Tô atendendo dentro do hospital. Convênio do hospital, ambulatório do hospital. Os pacientes marcam com o gastro do hospital e calha de ser eu. Eu não posso divulgar no meu site, por exemplo, que eu atendo esses convênios no hospital, porque aí eu estou canibalizando, eu estou prejudicando o meu consultório. Né? Um prejudica o outro e tem esse conflito. Agora, então, quem quer atender dentro do hospital os convênios, atenda como médico do hospital. Né? Na divulgação tem o gasto do hospital, talvez no site do hospital tenha o seu nome, mas você não vai divulgar na sua página pessoal que você atende convênios dentro desse hospital, senão seu consultório privado não vai crescer nunca. Então você atende num médico como médico no consultório privado e você faz seu ambulatório do hospital e você vai lá e vai atender os pacientes que estão agendados naquele hospital. E aí você vai seguir meio que o fluxo do hospital, as regras do hospital, o volume do hospital, do jeito que foi pré-estabelecido. Então esse é o único jeito que eu sinto que dá para você ter uma vida de atender convênio e privado ao mesmo tempo. Se a parte do convênio for totalmente desvinculada ao seu nome. O convênio que você atende é no hospital. Pode ser, de repente, você tem um amigo que você... quer atender pelo convênio, fazer uma coisa pelo convênio, você pode até falar, olha, marca lá no hospital, lá eu te vejo. Entendeu? Mas não é algo que no seu site tem lá, atendimento do Dr. Daniel. Ah, eu atendo todos os convênios no hospital X ou particular. Ninguém vai no seu consultório particular.
Você já tinha falado de um outro formato, que é você estar num consultório privado e atender convênios muito bons e atendendo como se fossem todos os particulares.
É, e você pode até desvincular os convênios se você sentir que já é hora de desvincular um
outro
convênio.
Tá, então aqui a gente tá trazendo alguns cenários.
Que é uma conta bem legal de se fazer, né? Pra você que tá ouvindo aqui, que atende no consultório, que tem eventualmente um outro horário de consultas privadas e atende alguns convênios, coloca na ponta do papel quantos pacientes privados você precisa ter para suprir o que você ganha dentro de um convênio onde você tem um volume maior, porque às vezes vale a pena você realmente sair de um outro convênio. O consultório, ele cresce em progressão geométrica, porque um paciente vai indicar para outro, o outro vai indicar para dois vai indicar para quatro, e o negócio cresce. Depende do tempo, né? Tem algumas ações que você pode fazer para acelerar esse tempo, né? Ações de marketing e tal, a gente pode até gravar depois um outro sobre isso, mas se você quer crescer o privado, tem que crescer o privado, você tem que focar nisso. É, e se você tem. Se a pessoa tenta liga para tentar marcar consulta com você e você só tem consulta para muito longe, não tem disponibilidade, porque o consultório privado depende de disponibilidade. Você não tem disponibilidade, você também não cresce o privado. Então, às vezes, o que impede um crescimento do privado dentro de um consultório que é misto é não ter esse tempo de atender os pacientes. E você acha que está perdendo dinheiro se desvinculando de um convênio, mas na verdade você está ganhando, porque você vai ter tempo para atender os privados.
E pelo contato que você tem com outros médicos, tem também os médicos que querem ficar só no convênio, que não querem ir para esse caminho do privado e querem fortalecer um consultório só de convênio?
Tem, tem. E não é um caminho errado. Eu tenho conhecidos que focam até em clínicas populares, eles gostam. É porque é uma troca, né? O privado, ele tem um vínculo com o paciente um pouco maior. Isso também traz uma demanda maior fora do horário, que, entre aspas, que seria o horário do expediente de trabalho. Você fica 24 horas ali disponível. Você não é que você precisa, a gente já falou sobre isso, né? Que você precisa responder imediatamente, mas você tem uma disponibilidade maior. E tem médicos, eu tenho vários conhecidos que têm um volume de convênio muito legal. E é interessante, porque eles não têm algumas dores de cabeça que médicos do privado têm, principalmente cirurgiões. Então, assim, quando você tem um consultório de convênio, você não tem que se preocupar na hora da cobrança, na hora do pagamento, na hora de falar sobre valores. É marca, agenda pelo convênio, faz, recebe pelo convênio. Então, assim, existe um fluxo que ele é mais tranquilo. Exige um esforço a menos esse fluxo cirúrgico. Então, sim, tem muita gente que tem convênio, que atende convênio, e que tá feliz com isso. É um paciente misto. Ele tem o seu contato, mas ao mesmo tempo até o paciente sabe, ele entende que você é o médico do convênio dele. Então, assim, tá num meio termo entre o desgaste do consultório privado em relação à relação médico-paciente e um consultório do SUS, por exemplo, onde você vai atender o paciente ali no hospital e talvez você não crie nenhum vínculo extra-hospitalar com ele.
Então, tem duas coisas, né, que você tá trazendo. Um, que é o perfil do profissional, que tem o perfil de profissional que tem mais essa visão de quero ter um consultório que dependa somente de mim, que eu vou atrás de todos os pacientes. E tem esse outro perfil que pega essa demanda do convênio e trabalha com isso, né? Atende dessa forma. E uma outra questão que é o tipo de vínculo que você acaba gerando a partir dessa escolha. E para um médico que não sabe, será que eu sou um médico de convênio, que quer ir por esse caminho, ou se eu sou um médico que quero ir para o particular? Como que um médico decide, né, qual que é o perfil que ele quer atender? A partir de quais perguntas ou premissas, né? Como que você acha que ele pode se decidir para isso?
É uma ótima pergunta. E na minha opinião, a pessoa se decide meio que fazendo, sabe? No caminho. E eu tô falando por conta própria, né? Assim, por experiência própria e por alguns colegas que eu vejo. Acho difícil a pessoa ter essa consciência quando ela se forma, de falar, não, eu vou investir 100% no privado porque é o meu perfil privado. É difícil isso, é muito difícil. Então, existem algumas situações na carreira, os seus vínculos de amizade, os médicos com os quais você aprende, as pessoas com quem você lida no dia a dia, como eles fazem, você acaba sendo um pouco influenciado por isso. É o que não dá para ficar anestesiado. Então, assim, você está influenciado por um meio, você começa a agir da maneira que esse meio age. Sua vida está horrível, mas você está anestesiado e você está tocando e achando que aquilo é o que tem que ser feito sempre, porque falaram que aquilo é o certo. Então, eu acho que esse é o ponto. Se questionar. Para quem já atende, se questionar se curte o estilo de vida do trabalho. É, eu não sei se eu fugi da sua pergunta, eu vou voltar. Então, assim, para quem ainda não atende, né, como a pessoa se decide? Eu acho que olhando quem tá à volta, vendo se você se identifica com o estilo de vida das pessoas que estão à sua volta, que já fazem isso há algum tempo, e testando. É, então, você tá dentro de uma equipe, como esses médicos da equipe fazem com a carreira deles? É o jeito que você gosta? É o jeito que eles atendem? Você quer fazer desse jeito? Então, acho que é o testar. Existe também uma angústia de agenda no começo, a gente já falou isso sobre outros episódios, assim, do médico que se forma, ele quer ter o volume. E quando você fala de consultório privado, você precisa ir atrás das estratégias de captação de paciente, né? Seja o marketing digital, marketing físico, marketing de relacionamento e as outras coisas assim. Mas quando você se vincula a alguns convênios, às vezes esse fluxo já é um pouco mais natural. Eu falo às vezes porque mesmo vinculando ao convênio, não é uma coisa tão simples. Né? Tem médicos que se vinculam ao convênio e não vem ninguém daquele convênio. Meu, me vinculei ao convênio, Daniel, e não veio ninguém. Então, mesmo vinculando a um convênio,
Não é garantia.
Não é garantia. Existe um certo, e depende do convênio, tá? Mas existe um certo esforço que o médico deve fazer. E aí vai muito do perfil. Então, assim, para todos eles tem jeito de você crescer o consultório, né? Você quer montar uma clínica com um monte de convênio, é legal, dá para você montar e fazer uma estratégia muito legal de marketing para isso, para trazer os pacientes que buscam por aquele problema que você cuida. É, ele já não tem ali o desconforto de ter que pagar, de saber o valor, porque eles já pagam o convênio deles. Então, eu acredito que quando o paciente encontra alguém que resolva o problema dele, que não tem o empecilho de ter um pagamento, é um fluxo de marketing mais tranquilo de ser feito. É um fluxo de lead, da pessoa ir lá e marcar a consulta muito mais tranquilo, né? Você cuida de gastrite, você tem lá o seu marketing para gastrite, a pessoa entra no seu site, vê que você atende o convênio dela, ela vai marcar com você. Agora, no meu consultório, é um consultório privado, então a pessoa busca que é operar refluxo, ou hernia inguinal, ou hemorroida, ou vesícula. Ela me procura, ainda tem o segundo passo. Pô, será que eu consigo pagar o valor da consulta dele? É, será que a cirurgia não vai ser muito cara? Então, para tudo tem prós e contras. E, então, só finalizando a resposta à sua pergunta, acredito que olhar ao redor, ver a experiência de quem já viveu e sentir... Às vezes você acha que você quer uma coisa e depois você percebe que não. Então, e sentir no durante se é aquilo mesmo. É, e existem desconfortos em todos os caminhos, né? Então, você pode ficar desconfortável em todos os caminhos e não significa que naquele não é o caminho para você. Então, sempre tentar entender e desmembrar toda a sensação de desconforto que a gente tem que tentar desmembrar. Por que eu tô desconfortável aqui? Será que é pelo estilo de consultório que eu escolhi? Ou será que é por uma outra dificuldade que eu tô tendo? Será que tem a ver com o relacionamento com as pessoas? Será que tem a ver com a dificuldade do negócio crescer porque tá no começo? Então, tem vários pontos para se olhar, né? E a gente está à disposição para isso também, é um trabalho nosso, né? A gente gosta muito de desmembrar isso e eu tenho falado cada vez mais, isso tem acontecido, de que a gente está à disposição para responder essas angústias. Então, você que ouve o podcast, entre em contato com a gente, manda mensagem no Instagram, pode mandar mensagem para mim, para a Annaline, e falar, oh, eu tenho essa dificuldade no meu consultório, o que você acha que eu devo fazer? A minha situação é essa, eu gosto de situações específicas. O episódio de hoje foi basicamente inteiro baseado numa conversa que eu tive no centro cirúrgico ontem.
Uma das grandes mudanças de chave para o crescimento do meu consultório foi quando eu comecei a conversar sobre os desafios e maneiras de se atender com médicos mais experientes. Comecei a observar o comportamento dos médicos que eu admirava muito, e isso foi um ponto de virada para o crescimento do meu consultório particular. Atender em consultório pode ser muito solitário, e essa troca é essencial para entendermos os caminhos e aprendermos uns com os outros. Esse foi o principal motivador da criação do Summit de O Consultório. O primeiro Summit foi um dia todo de conversa com médicos muito experientes, falando sobre consultório, negócios, marketing, mídias e desafios do crescimento em geral. A quantidade de aprendizados e insights gerados nesse dia foi absurda. Todos saíram muito transformados. Eu queria ter tido essa oportunidade há 17 anos quando comecei meu consultório. Certamente teria facilitado muito meu crescimento. Hoje você tem essa oportunidade. Já está disponível para aquisição a gravação completa do Summit de O Consultório para você assistir como, de onde e quantas vezes quiser no link da descrição desse episódio e também no link da bio do meu Instagram, @dr.danielkruglenski. Com a inscrição você consegue acessar todas as palestras e perguntas e respostas desse dia muito transformador. O crescimento do seu consultório só depende de você.
Eu adorei que você trouxe esse caminho. Então, testar, acho excelente, olhar a volta, se questionar, achei maravilhoso, porque é isso, não adianta você testar e ir no automático sem se questionar e olhar para os desconfortos. Então, tudo isso achei que agregou muito. E aí, voltando à pergunta inicial, que é, talvez os pacientes não venham junto, né, numa migração. Qual que é o primeiro passo para você atrair seus pacientes, sejam eles de convênio, sejam eles particulares? O que você acha que, tá, agora comecei a abrir o consultório, por onde eu começo?
Ninguém marca consulta com um médico que não é visto. Você abriu um consultório maravilhoso.
E ninguém sabe.
Ninguém sabe dele, ninguém vai marcar com você. Então, acho que o primeiro passo é as pessoas saberem que você atende, saberem qual é a dor que você resolve. Como que elas vão saber disso? Existem mil maneiras, né? Desde o seu ciclo de amizades pessoais. Todo mundo precisa saber que você tem um consultório, que você atende no consultório. Eu lembro, eu no começo no consultório, que não tinha quase nenhum paciente, que eu alugava uma sala na Teodoro, da doutora Amara Torrino. E assim, alguém me falava qualquer coisa. Nossa, eu tô com uma dorzinha aqui, assim. Não, vai lá no meu consultório. Sabe, você podia não cobrar nada. Você pode não cobrar nada, mas as pessoas precisam saber a dor que você resolve e que você tem um consultório. Então, muito se fala, né, Instagram, marketing. As pessoas que estão ao seu redor precisam saber o que você começou a atender e o que você atende. Os médicos que se formaram com você, o pessoal da sua faculdade, tenta lembrar dos amigos da faculdade. Você acha que você sabe a especialidade de cada um deles? A gente não sabe, a gente esquece. É muito difícil a pessoa saber o que você aí que tá ouvindo faz. Você precisa lembrar todo mundo que você é um ortopedista que cuida de joelho. Porque senão as pessoas não fazem ideia. Talvez saibam que você seja um ortopedista, mas não sabem que você cuida de joelho, né? Então, assim, eu, por exemplo, as minhas mídias, eu uso pra isso, pra lembrar as pessoas do que eu faço. Eu não tô nem falando com o paciente final, eu tô falando com os médicos que estão lá, que são meus amigos, todo dia martelando, ó, gente, tô operando aqui no Einstein, eu opero isso, opero aquilo, porque as pessoas lembram. Então, a primeira coisa é ser lembrado e ser visto. Então, quando você abre um consultório de convênio, por exemplo, o que é ser lembrado e ser visto? Talvez você tenha que ter um site, você tenha que ter um Google Ads. As pessoas que procuram por aquela doença precisam saber que o seu consultório atende, né? Porque se você simplesmente abrir o consultório e não divulgar, não vai rolar. É como se ele não existisse. É como se ele estivesse na página 30 da pesquisa do Google. Eu tenho um episódio sobre isso com o Rogério, que a gente fala de Google. Ele fala, olha, o Google é as páginas amarelas de hoje. As pessoas procuram por um problema, vão abrir o livrinho do convênio, entre aspas, e você precisa estar lá. Se você não estiver lá, você não existe. Então, acho que o primeiro passo, né, independentemente do tipo de convênio, do tipo de consultório que você quer abrir, depois que você abrir o consultório, as pessoas conseguirem te encontrar. Então, você precisa ter um site, você precisa divulgar para todo mundo que você abriu, você precisa martelar naquilo que você faz. Agora, se você, o quanto você vai investir nesse marketing, né, a força do fluxo de pessoas que vai ter para lá, tem várias estratégias, precisa olhar, cada um tem um jeito. É aquilo que eu falo, a gente quer, se eu vou fazer uma analogia, se você quer encher um balde de água e você tem várias torneiras que podem dar nesse balde, precisa olhar para essas torneiras, ver qual que você tem que abrir. E assim, às vezes já tem uma torneira ali aberta, quando já tem uma torneira pingando dentro desse balde, eu gosto de começar por essa, abre a torneira que já existe. Porque às vezes tem gente tentando construir torneiras para um balde que já tem um fluxo de torneira nesse balde. Olha para esse fluxo que já existe.
Me veio muito a obsessão com o Instagram, sabia? Enquanto você falava isso.
É, obsessão de Instagram. Porque é isso, porque tem médico, tem gente que tem um networking gigantesco. Eu tenho amigos que têm muitos amigos. E assim, todos esses amigos poderiam indicar pacientes para essa pessoa. Mas ela tá preocupada com um paciente final que talvez vai olhar um post do Instagram, mas não é isso, tem um monte de gente que pode te encaminhar.
É, e assim, eu acho que o Instagram, ele é maravilhoso, né? Não posso falar nada, porque assim, ele já me trouxe muita gente, eu vejo que ele, né, traz muita gente para as pessoas, mas te ouvindo falar, me veio muito essa questão, né, da torneira aberta, que às vezes a pessoa que mora no teu prédio não sabe o que você faz, a pessoa que você convive, os pais dos amigos, os seus filhos, então essa rede inicial, e eu vejo que o boca a boca ele ainda é muito poderoso, então, claro que você pode ser visto, lembrado dentro das redes sociais, mas pensar também nessas outras estratégias de como ser visto e lembrado no dia a dia, sim, né? Então, sei, eu tenho uma médica que ela me manda todo ano feliz aniversário por e-mail. Então, todo ano eu acho interessante porque eu recebo aquele e-mail, feliz aniversário, né, doutora, tal. E eu um dia eu me peguei pensando, falei, nossa, acho que eu preciso voltar nela.
É?
E assim, foi por causa de um e-mail de feliz aniversário que ela me mandou. Então,
aquele negócio de top of mind, né? Você tá lá. Você tá mostrando para o seu paciente que você existe, para ele lembrar de você. Quantos pacientes já não marcaram consulta no e-mail de mudança de endereço? Tipo, olá, paciente, XYZ, não sei o quê. A gente tá mandando esse e-mail para avisar que o Dr. Daniel mudou de endereço. Isso aconteceu com vários médicos, tá? Um e-mail de mudança de endereço.
Relembrou a pessoa.
Meu, eu preciso marcar com ele, tô atrasado. É assim, um ponto importante da gente frisar agora no final do episódio é que, muito além de como atrair os pacientes, quando a gente fala em crescimento do consultório, e aí independe do tipo de consultório, a gente fala em crescimento de progressão geométrica por indicação das pessoas que passaram no consultório. Então, a gente nunca pode esquecer de atender bem a pessoa que passou no consultório. Atender bem significa corresponder às expectativas dessa pessoa. Eu digo isso porque, como a gente está falando em vários níveis de atendimento, então assim, você está atendendo no SUS, num convênio mais barato de hospital, num convênio mais top ou mais barato do seu consultório, ou num consultório particular, atenda às expectativas da pessoa. Falar da parte médica, da parte ética, da parte técnica, eu acho que nem precisaria falar, mas o óbvio precisa ser dito, uhum. Óbvio que precisa fazer uma boa medicina e ser ético. Mas atenda às expectativas da pessoa. Se você faz algo muito discrepante, também não é legal. Então, você está num consultório popular, não dá para você fazer uma consulta de uma hora e meia. É estranho. E não precisa. A pessoa já tem uma expectativa. Então, assim, a expectativa que a pessoa está indo corresponda à expectativa. Positivamente. Você pode ter um over-delivery? Pode. Pode ser uma coisa um pouquinho mais legal do que a pessoa está esperando? Maravilhoso. Mas corresponda à expectativa das pessoas que estão te procurando. que isso certamente faz com que o seu consultório cresça. Tenho dúvida alguma, A satisfação da pessoa ser atendida em todos os aspectos, desde o aspecto médico, médico técnico até o aspecto global dessa conexão, faz com que esse paciente te indique. Isso gera crescimento. Isso aí é só esperar o tempo. Só esperar o tempo que o consultório vai crescer.
Perfeito. E adorei que você lembrou do tempo, porque muitas vezes o nosso maior inimigo é a falta de paciência, né? Então você acaba se atropelando, acaba aceitando coisas que você não aceitaria, porque você quer crescer rápido. E, de novo, tem situações e situações, né? Depende dos boletos que você está pagando e do quanto você precisa do dinheiro, né? Mas, às vezes, até você conseguir dar conta de sustentar o consultório do jeito que você quer, em vez de se submeter a coisas que você não queria naquele consultório, dá um plantão, faz uma outra coisa para não perder o momento desse crescimento, que é muito importante, né? E não desviar do caminho nesse caminho que você está focando. Então, isso é muito legal que você falou de olhar, fazer o seu melhor e colocar a sua energia naquilo que você quer e dar tempo ao tempo.
E quando a gente fala de decisão de consultório, para finalizar, uma decisão puramente matemática, às vezes ela não vai bem, e uma decisão puramente emocional também não vai bem. Então, façam esse misto de uma decisão matemática e uma decisão emocional.
Razão e emoção.
Porque às vezes você faz uma decisão na conta do papel e fala, não dá para largar esse convênio, nunca vou poder largar, você nunca vai largar esse convênio. Pode ter certeza, você nunca vai largar. Ou uma decisão puramente emocional. Vou alugar uma sala de 300 metros quadrados na Faria Lima para começar o consultório. Talvez seja puramente emocional. Você tem que juntar um pouco da matemática e um pouco do emocional. Internalizar que o negócio vai dar certo. Acreditar que o negócio vai, mas óbvio que com um pouco de matemática junto, tá? Pessoal, não dê um pulo no escuro, 100% no escuro. Mas juntar um pouquinho de matemática com um pouco de emoção e manda ver, porque se você fizer bem feito, com vontade, com segurança, o negócio vai e dá para ser feliz sim na nossa profissão.
Perfeito.
Pessoal, espero vocês semana que vem, espero que vocês tenham gostado do episódio. Não esqueçam de compartilhar com os amigos e a gente se vê semana que vem.
Até.
Muito obrigado por ouvir o podcast. Se você gostou desse episódio, compartilha com os amigos, dê a nota máxima ao episódio e não esquece de clicar no botão seguir em sua plataforma favorita para você receber todas as novidades do podcast ou consultório. Até o próximo episódio.